E aí, pessoal, tudo bem? Sou Camila Rinaldi e você está ouvindo a mais uma edição do Canal Tech News em Podcast. Seja bem-vindo e bem-vinda. E agora, vamos às notícias. O caso envolvendo o calote da Mi Store Brasil, a loja não oficial da Xiaomi no país, inicia mais um capítulo nesta segunda-feira, 17 de fevereiro. Isso porque, um mês e meio depois, clientes que aproveitaram a Black Friday para adquirir celulares da marca chinesa, mas não tiveram o envio realizado pela loja, começaram a receber resposta e até o aviso de reembolso da compra. Estes são compradores que optaram pela modalidade de pagamento via boleto bancário. Consumidores como Karine Miranda, que comprou um Mi 9T na promoção da Black Friday, mas nunca recebeu o smartphone. Ela entrou em contato com o e-mail da PAD Eletrônicos, informado na plataforma da PagSeguro no começo de fevereiro. E nessa segunda-feira, recebeu uma resposta confirmando o reembolso. Os dados de contato da PAD Eletrônicos estão disponíveis diretamente na plataforma da PagSeguro. Com isso, muitos clientes lesados podem tentar reaver seu dinheiro. A PAD Eletrônicos confirmou ser parte do Action Sales Companhia Digital Limitada, grupo que controla a Mi Store Brasil, entre outras empresas. Assim, é possível afirmar que a companhia finalmente começou a cumprir a promessa de reembolsar os consumidores lesados. Se você fez a compra no boleto bancário usando um sistema intermediário, PagSeguro, Mercado Pago ou PayPal, e não conseguiu reaver o investimento, pode tentar o contato diretamente com a PAD Eletrônicos. O contato da empresa é padeletronicos@gmail.com. Envie um breve texto explicando a situação com o número do pedido e uma cópia do boleto bancário. Mas tenha em mente que a resposta pode demorar alguns dias para chegar. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, revelou em entrevista ao canal Globo News, no final da semana passada, o nome do novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central do Brasil, que se chamará Pix. O lançamento do serviço está previsto para o fim deste ano. O sistema permitirá transferências imediatas entre contas correntes com o uso de um QR Code. A ideia é substituir as transações com dinheiros em espécie ou por meio de transferências bancárias, como TED e DOC, e débitos por transações entre pessoas. Segundo a equipe do BC, os pagamentos instantâneos serão feitos em alguns segundos e funcionarão 24 horas todos os dias da semana. Atualmente, os pagamentos por transferência são feitos por canais bancários e os valores chegam ao destinatário no mesmo dia, desde que a transferência seja feita em dias úteis, em horário definido pelos bancos, que vai de 6h30 da manhã até as 5 horas da tarde. O Google prepara para 2020 a descontinuação do seu programa Google Station, que levava conexão Wi-Fi gratuita a pontos de transporte público e estações em diversos países do mundo, incluindo o Brasil. Segundo o vice-presidente de pagamentos da empresa, o barateamento contínuo dos planos de dados das operadoras fez com que o programa deixasse de ter utilidade. Há 3 meses, o Google disponibilizou o Station na África do Sul e passou a exibir anúncios cada vez que um usuário se conectava à estação em qualquer lugar do país. Mesmo isso, porém, não serviu para permitir que a empresa pudesse manter a estrutura de forma sustentável e com possibilidades de expansão. A iniciativa contava com diversos fornecedores locais de serviços de internet, sendo que, no Brasil, o Google trabalhava com a America.net e a Linktel. Por aqui, o Google Station chegou há menos de um ano, em junho de 2019, e era oferecido em São Paulo, capital, e Fortaleza. Nas áreas metropolitanas, era mais comum em pontos de ônibus. Nossa equipe entrou em contato com o Google no Brasil e recebemos a seguinte declaração, abre aspas, tomamos a decisão de interromper o programa Google Station globalmente, de maneira gradual, durante 2020. Estamos trabalhando com nossos parceiros brasileiros em um plano de transição do serviço e continuaremos dando suporte a eles e aos usuários até o fim do ano, fecha aspas. Em outros países, o Google Station sofreu severa competição, mesmo sendo gratuito. Na Índia, por exemplo, o homem mais rico do país, Mukesh Ambani, passou a oferecer amplas quantidades de dados em conexão 4G a custo zero, levando internet a muitos indianos. O Google não estabeleceu uma data limite para o fim do serviço, o que indica que sua descontinuação será feita de forma gradual. Para todos os efeitos, a empresa assegura que isso não deve passar de 2020. Prometido pela Samsung para a segunda quinzena de fevereiro, as vendas do Galaxy A71 se iniciaram nesta segunda-feira, 17 de fevereiro. O smartphone foi anunciado junto com o Galaxy A51 no último dia 30 de janeiro e traz especificações poderosas para o intermediário premium, Seu preço sugerido é de R$ 2.799. A nova linha Galaxy A2020 foi apresentada com foco no público jovem. O Galaxy A71 traz as câmeras em formato peça de dominó ou cooktop, da Samsung. O aparelho possui 5 sensores, sendo o principal de 64 megapixels. A câmera principal é capaz de gravar em 4K a 30 frames por segundo. E diferente do Galaxy A51, o A71 oferece uma tela de 6,7 polegadas e resolução Full HD Plus Super AMOLED, ideal para ver filmes, séries, navegar nas redes sociais e jogar. O Galaxy A71 já está disponível para compra nas lojas físicas e online. Sonic o filme chegou aos cinemas batendo recordes e ultrapassou Detetive Pikachu como o melhor fim de semana de estreia de um filme baseado em um videogame, arrecadando mais de US$ 57 milhões em bilheteria somente nos Estados Unidos. Até então, o filme da franquia Pokémon se sustentava no topo da lista com uma bilheteria de US$ 54,3 milhões no final de semana de estreia. Anteriormente programado para estrear em novembro de 2019, o filme sofreu vários ataques de fãs que ficaram nada satisfeitos com o visual do ouriço azul. Devido às mudanças a serem feitas no design do personagem, o filme acabou estreando somente agora. Com a antiga data de estreia, Sonic o filme acabaria competindo com a Disney, que lançou Frozen 2 em 2 de novembro de 2019, mas acabou entrando em cartaz uma semana após Aves de Rapina, Arlequina e Sua Emancipação Fantabulosa, que conseguiu apenas US$ 19 milhões nos mesmos 4 dias de feriado prolongado. E por hoje é só, pessoal. Para mais informações, acessem www.canaltech.com.br. Apresentação e roteiro, Camila Rinaldi. Edição, Gustavo Roque. Editora-chefe, Camila Rinaldi. Nos falamos amanhã em mais uma edição do Canaltech News em Podcast. Até lá!